Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Vayetze. E o primeiro versículo da nossa Parsha diz o seguinte: Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, e saiu Yaakov da cidade de Be'er Shava, Vayele Harana, e foi a Haran. E sobre este versículo, encontramos uma explicação muito interessante no Midrash Rabba. Reb Yudin Amar, diz Reb Yudin, Vayetze Yaakov, que Yaakov saiu do Be'er Shava, significa Yaakov se salvou do Be'er, da fonte, que representa a armadilha do Be'er Shava, da Shvuá, do juramento. Ou seja, a partir do fato que Yaakov fugiu do Be'er Shava, ele não precisava jurar. Sob que juramento que o Midrash está se referindo? Yaakov estava com receio que o Avimelech, o rei dos Plishtim, os filisteus, que também naquele tempo reinava sob Be'er Shava, exigisse dele um juramento. E o Avimelech ia exigir do Yaakov para jurar da mesma maneira que o avô do Yaakov, Avraham Avinu, teve que jurar para o Avimelech. Encontramos no término da Parshat Vayira que Avimelech falou para Avraham, Hishavali, e agora jura-me por Deus que não me enganarás, e nem meu filho, e nem a meu neto. Como a bondade que fiz contigo, diz Avimelech para Avraham, tu farás comigo e com a terra na qual residiste. E por causa deste juramento que Avraham Avinu jurou para Avimelech, isto impediu os Bnei Israel para conquistar a terra dos Plishtim por 7 gerações. E baseado sobre o versículo no Salmos, capítulo 38, Ve'oivai chayim atzemu, meus inimigos abundam com vida, diz o Midrash que a terceira geração do Avimelech viveu na mesma época como a 7ª geração de Avraham Avinu. Ou seja, Moshe Rabbeinu era a 7ª geração de Avraham Avinu. Avraham Avinu, depois Yitzhak Avinu, depois Yaakov. O filho de Yaakov era Levi, seu filho Kehat, e o pai de Moshe Rabbeinu, Amram, e o 7º era Moshe Rabbeinu. Somente Moshe Rabbeinu poderia conquistar a Terra Santa. Porque naquela época é quando terminou a 3ª geração do Avimelech. E sendo que Avraham Avinu jurou para Avimelech um pacto de não beligerância, por isto tinha que esperar até a 7ª geração de Avraham Avinu. Em seguida, Yitzhak jurou de novo para Avimelech. Isto custou mais 1 geração, que somente o sucessor de Moshe Rabbeinu, Yoshua Binun, poderia conquistar a terra. Quando chegou a vez do Yaakov Avinu, ele falou, é a hora de sair do Be'er Shava, de sair desta armadilha de juramento. Isto pode nos custar mais 1 geração e assim atrasar, adiar a alegria do Bnei Israel, ou seja, a entrada na Terra Santa. E isto merece uma grande explicação. Percebemos que tanto Avraham como também Yitzhak não hesitaram de fazer o juramento para Avimelech. Concordaram, apesar que eles bem sabiam que jurar para Avimelech significa um atraso dos Bnei Israel para entrar na Terra Santa. Também nem Avraham e nem Yitzhak saíram de Eretz Israel, da Terra Santa, para evitar este juramento. porque justo Jacob ficou com tanto receio para jurar para Avimelech e para fazer um pacto com ele. E o receio de Jacob foi tanto que Yatsá mi Beersheva, ele fugiu da cidade do Beersheva, que significa ele também fugiu para evitar este juramento. E o que é o mais difícil para entender? Como Avraham e Yitzhak juraram para Avimelech sem levar em consideração o fato que este juramento significa adiar a entrada do Bnei Israel para 7 gerações. E a explicação é a seguinte. Para poder entender por que Avraham e Yitzhak de fato juraram enquanto Yaakov evitou o máximo este fato, podemos entender isso que somente quando vamos entender melhor a diferença que existe entre Avraham e Yitzhak de um lado e Yaakov de outro lado. Sobre Avraham está escrito Avraham yatsa mimenu Yishmael. Avraham saiu dele seu filho Yishmael. Sobre Yitzhak também está escrito Yatsa mimenu Esav. Esav saiu dele. Saiu de Yitzhak. O que significa saiu dele? Tanto Ishmael de Avraham, como também Esav de Yitzhak. Isto significa que eles saíram da sua ligação que eles tiveram com seus próprios pais. E eles se separaram de seus pais, se desvincularam. Em outras palavras, a santidade de Avraham e Yitzhak e sua forma de servir a Hashem não atingiu seus próprios filhos e eles, Avraham e Yitzhak, não conseguiram sensibilizar e transformar para eles também seguirem em seus caminhos. Diferente era Yaakov, que sobre ele está escrito Mitato Sheleima. Todos os seus descendentes seguiram seu caminho e eles de fato eram merecedores de ser seguidores do próprio Yaakov Avinu. Que o avodá de Yaakov, a forma que Yaakov serviu a Hashem, se estendeu também para seus próprios filhos, para eles se igualarem a ele. E isto é devido ao fato que existe uma grande diferença como que Avraham e Yitzhak se relacionaram com tudo que é ruim e negativo em nosso mundo e como Yaakov se relacionava com o ruim e o mal que existe no nosso mundo. A grande preocupação do Yaakov Avinu era para retificar e consertar tudo que é negativo e ruim e transformar o ruim e o negativo para a Gdusha, para a santidade. Isto na linguagem de Hassidut se chama Itapcha, uma modificação total, uma transformação total. Enfrentar tudo que é ruim e negativo e conseguir uma transformação e uma mudança total. Avraham e Yitzhak tiveram um outro caminho, que logo vamos entender que a forma do Avraham e Yitzhak era mais no estilo de Itkafia, de se afastar e ficar longe do ruim e do negativo. E apesar que nós sabemos que o grande trabalho de Avraham Avinu era divulgar o nome do Hashem para o mundo inteiro, conforme diz o versículo Vayikra Sham Beshem Hashem Kelolam, que Avraham Avinu divulgou e anunciou o nome de Hashem como o único dono do mundo. Que na linguagem hassídica isto significa que Avraham Avinu se dedicou para avodat habirurim, para refinar e elevar o nosso mundo. E também Yitzhak, o trabalho de Yitzhak era cavar poços, que significa encontrar o melhor que existe em nosso mundo e elevar isso para a santidade. Mas mesmo assim, a forma geral que Avraham e Yitzhak se relacionavam com Ra, com tudo que é ruim e tudo que é negativo, era de uma forma de triar o shlila, eliminar e ignorar. Principalmente, se afastar e não ter contato. A grande preocupação era para o ruim não atrapalhar a Kedushá, a santidade. Afastar e desvincular o ruim da santidade. Isto era o grande trabalho de Avraham e Yitzhak. Entretanto, Avraham e Yitzhak não se dedicavam tanto para transformar o que é ruim para a Kedushá, o que é ruim e negativo para se tornar santidade. Isto logo vamos ver, eles deixaram para Yaakov Avinu para ele cuidar. A avodá de Yaakov Avinu, a forma que Yaakov Avinu serviu a Hashem, é principalmente no sistema do Itapcha, modificar e transformar totalmente o nosso mundo para se tornar um mundo melhor, um mundo de Kedushá, um mundo de santidade. Por isso encontramos que Yaakov, ele saiu do Be'er Shava e ele foi para Haran. Haran, diz o Medrash, que era Haron Avshel Makom, era o lugar que despertava a ira de Deus. Era o símbolo da impureza e da negatividade. E justo no lugar assim, chamado Haran, Yaakov decidiu que cabe a ele modificar o lugar e transformar o próprio Haran para se tornar um lugar de Kedushá, um lugar de santidade. E para elucidar melhor este assunto, vamos utilizar como exemplo a diferença entre um tzadik, uma pessoa justa, que existe entre um tzadik, uma pessoa justa, e um Baal Tshuva, uma pessoa que retornou a seu judaísmo. Um tzadik, uma pessoa justa, é uma pessoa que conseguiu expulsar totalmente tudo que é negativo e ruim de seu caráter e da sua personalidade. De tal forma que o tzadik já não tem mais como objetivo transformar o ruim e o negativo. Pelo simples fato que já não existe mais ruim e negativo em sua personalidade e em seu caráter. Bem diferente é uma pessoa que é um Baal Tshuva. Uma pessoa que retornou ao seu judaísmo. É uma pessoa que ainda tem um contato diário com seus conflitos e as suas tentações. Uma briga e disputa constante com seu Yetzer Hará, com seu mal instinto, com sua mal inclinação. Mas ao mesmo tempo, o Baal Tshuva tem como objetivo transformar e modificar o negativo e o ruim. Para o bem e positivo. O Baal Tshuva consegue Zedonot Nasim Lokizohiot. Mesmo pecados feitos como Zedonot, feitos intencionalmente e premeditadamente, mesmo estes pecados, o Baal Tshuva é capaz de não somente consertar, mas transformá-los em méritos e mitzvot. Ou seja, quem consegue transformar o ruim mesmo e o mais baixo e inferior que existe em nosso mundo, não é mais o tzadik. É principalmente o Baal Tshuva, que somente ele, que tem acesso eventualmente para tudo que é ruim e negativo, também possui a capacidade e o poder dado por Deus para transformá-las em Kedushá, em santidade. Ou seja, aquilo que anteriormente era uma vira, um pecado, quando o Baal Tshuva conserta seus atos e retorna a Hashem, aquilo se transforma em uma mitzvah, em um mérito, que demonstra o auge e o máximo da transformação do negativo para a Kedushá, para a santidade e para o bem. Que isto, na realidade, era a proposta de Yaakov Avinu. Resgatar tudo que é ruim e negativo. Que isso é simbolizado através da cidade de Haran. E transformar todas suas particularidades e detalhes que eram enraizados no mal e no negativismo e conseguir transformar tudo isto para Kedushá, para a santidade. Isto era a proposta de Yaakov Avinu. E sendo que na avodá de Abraham e Yitzhak, na forma que Abraham e Yitzhak se dedicaram para Hashem, e a forma que eles serviram a Hashem, não se dedicaram para transformar e retificar o ruim e a negatividade que existia em nosso mundo naquele tempo. E sendo que na avodá de Abraham e Yitzhak, na forma que Abraham e Yitzhak serviram a Hashem, não houve ainda o birur, a retificação e o conserto de ruim e do negativo. Por isto, Yatsa mimenu Yishmael veEsav. Ainda poderiam se manifestar, apesar que seus caminhos não eram uma continuidade do caminho de Abraham e Yitzhak. É verdade que não houve uma oposição ativa de Ishmael e Esav contra Abraham e Yitzhak, mas, por outro lado, também não houve uma transformação total deles para eles seguir o caminho de Abraham e Yitzhak. Devido ao fato que a avodá de Abraham e Yitzhak era conseguir principalmente que a clipá, a negatividade que existe em nosso mundo, não atrapalhasse a Kedushá, a santidade. Mas, por outro lado, não conseguiram ainda transformar o ruim totalmente para o bem. E o exemplo sobre isso encontramos quando Abraham Avinu morava entre os Bnei Chet, os filhos do Chet, no início da Parshat Chayisara, apesar deles declarar Nessi Elohim, você é um príncipe de Deus entre nós. Também eles, os Bnei Chet, entenderam a grandeza de Abraham Avinu, mas continuaram mesmo assim ser Bnei Chet. Não houve uma melhora substancial na sua conduta e comportamento. Apesar que eles concordaram com Abraham Avinu e venderam a ele a Me'arat HaMachpelá, a gruta de Machpelá, aonde Abraham Avinu sepultou sua esposa Sara. Mas isso significa que eles, os Bnei Chet, não atrapalharam Abraham Avinu. Mas a essência deles jamais que foi modificada para Kedushá, para a santidade. Bem diferente era a avodá de Yaakov Avinu, a forma e a maneira que Yaakov Avinu se dedicava para Deus. Yaakov Avinu colocou para si como objetivo transformar, retificar e purificar todos os assuntos que existem no nosso mundo, que por enquanto pertencem aos mundos do Sitra Ach, ao lado oposto à Kedushá. E por isso, todos seus filhos seguiram seu caminho, o caminho de Yaakov. E com isso podemos entender o motivo que Abraham e Yitzhak fizeram um pacto com Avimelech e concordaram de fazer o juramento. O motivo deste pacto e juramento é para deixar totalmente claro, sem nenhuma dúvida, que nenhum lado deve se opor e atrapalhar o outro lado. Não haverá guerras e disputas entre eles. Isto era a conquista de Abraham e Yitzhak naquele tempo. Se desvincularam de Avimelech para não ser atacado ou impedido por ele. Em palavras mais simples, para Avimelech não atrapalhar o caminho da Kedushá, o caminho da santidade. Mas, por outro lado, o objetivo da Shvuá, o objetivo deste juramento, jamais que era para modificar e transformar o próprio Avimelech e tornar Avimelech uma entidade positiva, boa e da santidade. Isto era o objetivo de Abraham e Yitzhak. Yaakov se colocou um outro objetivo, para transformar o nosso mundo e para melhorar o nosso mundo. E por isso, Yaakov entendeu que não cabe a ele fazer nenhum pacto com Avimelech. Porque a ideia do Yaakov era modificar e transformar o próprio Avimelech para entrar no lado da Kedushá, no lado da santidade. E agora entendemos a continuação do versículo. Vayetze Yaakov mibeershav. Yaakov se livrou deste juramento, porque vayelech Haran, ele seguiu adiante para Haran. Jacob não permaneceu na Terra Santa, uma terra sobre a qual está escrito Enei Hashem Elokech Haba, os olhos de Deus, sempre estão sobre ela desde o início do ano até o término do ano. Mas Jacob saiu da Terra Santa e ele foi para Haran, para um lugar terrível, mas um grande objetivo de fazer um birur, de refinar, retificar e consertar tudo que cabe a ser retificado e consertado na própria cidade do Haran. E com isso podemos entender melhor por que Abraão e Yitzhak não hesitaram de fazer um juramento com Avimelech, apesar que isto aparentemente adiou e atrasou a entrada na Terra Santa em 7 gerações. Que na realidade jamais que foi o juramento que atrasou. O juramento jamais que foi o motivo deste atraso. Mas, levando em consideração que a avodá de Abraham e Yitzhak ainda não era completa, de tal forma que o rá, o ruim que existiu no nosso mundo ainda não foi transformado, isto se tornou o grande impedimento para entrar na Terra Santa. Ou seja, somente após do galu do exílio do Yaakov e a viagem do Yaakov para Haran, para fazer os birurim, para refinar a cidade do Haran e tudo que é negativo em nosso mundo. A partir deste trabalho, quando passaram 7 gerações, desde Avraham Avinu até a época de Moshe Rabbeinu e Yeshua Binun, chegou o momento de Itapcha, quando os Bnei Israel ganharam a capacidade final de poder transformar o mundo e finalmente conseguiram entrar na Terra Santa. E isto se torna um grande ensino para cada de nós. Nosso trabalho atualmente é preparar nosso mundo para a vinda de Mashiach, melhorar, retificar e consertar o nosso mundo para merecer a vinda de Mashiach. Devemos saber que somente através do caminho de Yaakov podemos alcançar esta tarefa. Quando vamos conseguir um birur total de nosso mundo, retificar e consertar, melhorar tudo o que cabe a ser consertado e retificado em nosso mundo, aquilo que concerne a realidade individual de cada de cada Yehudi que se encontra em nosso mundo, juntando todo esse trabalho, vamos conseguir mundo diferente, mundo que merece a vinda de Mashiach. Por isso encontramos sobre o terceiro Bet HaMikdash, que diz o Talmud o seguinte, Lo que Avraham shekatuv bohar, Avraham Avinu chamou o lugar do Bet HaMikdash uma montanha. Yitzhak chamou o lugar Sade, um campo. Foi Yaakov em nossa parasha que declarou o lugar Bet Elohim, a casa de Deus. Diz o Talmud, e Bet Elohim será uma casa perpétua e eterna, quando seguirmos o caminho de Yaakov, o caminho de retificar, melhorar o nosso mundo e tornar nosso mundo uma verdadeira dirá betachtonim, uma moradia para Hashem. Chazak u Baruch.